Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova. Então vamos retornando aqui às perguntas sobre o tema de hoje, ensino religioso para crianças. E eu tinha deixado uma perguntinha aqui para o Wilson e para a Rose a respeito dessa questão do ensino religioso nas escolas. E aí, Rose, conta para a gente o que você pensa sobre isso. Devemos ensinar religiosidade, religião nas escolas ou não?
Então, né, a pergunta é, religião ou religiosidade, né? Então, a gente tem que... Aqui a gente estava comentando a importância de falarmos sobre Deus, sobre a religiosidade para a criança, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente vai dizer sim, sem dúvida. A grande questão é como, né? Então, assim, qual é o programa para esse ensino, né? Esse programa vai respeitar toda a diversidade religiosa que a gente tem, ou ele vai falar basicamente das questões éticas e morais? Então, eu acho que a grande questão que fica é qual vai ser esse programa e quem vai aplicar esse ensino, né? A gente estava dando uma olhadinha na lei, a proposta é que seja alguém de nível superior, né, que faça esse ensino, né, dessa parte da religião. E aí este alguém, ele teria que ser o quê? Né? Qual é a formação que ele vai ter? Então, acho que são algumas questões que ainda precisam ser muito definidas, né, estudadas. Então, qual é o conteúdo que vai ser ensinado, quem vai dar este ensino e como ele vai ser feito. Essas questões estão para ser regulamentadas, na verdade, definidas pelo sistema educacional. Né? E aí, acho que cabe uma longa discussão de como isso vai ser feito. Ensinar religiosidade, sem dúvida nenhuma, necessário. Acho que a grande questão é como. Para que a gente realmente não entre na questão da intolerância religiosa. Né? Então, nós vamos ensinar uma religião, mas qual? Né? Acho que não é essa questão que a gente tem que considerar.
Né? Sérgio, você tinha uma contribuição importante, principalmente sobre essa questão de intolerância ou de querer levar alguém especificamente para uma religião nas escolas, não tem, Sérgio?
Não, porque eu já tenho idade suficiente para dizer que eu tive ensino de religião na escola. E foi uma das experiências mais terríveis da minha vida. O Deus que me ensinaram nas aulas de religião era um Deus vingativo, cruel, malvado, que judiava, que castigava, que controlava você nos mínimos detalhes. Aquela aula de religião que eu tive fez muito mais mal do que bem para mim a nível de religiosidade. É por isso que eu vejo esse projeto todo com muita preocupação. Essa preocupação que a Vânia, que a Rose colocou para a gente, é uma preocupação que deve ser de todos os nossos ouvintes. O que vai ser feito desse projeto? E essa minha preocupação cresce na hora que eu vejo na internet líderes religiosos convocando os adeptos de suas religiões para que possam pressionar o Congresso para que isso seja aprovado. E aí eu começo a ver um interesse meio escuso por trás disso, porque eu percebo que esses líderes religiosos começam a ver isso, esse ensino que seria de religiosidade, mas começa a se transformar num ensino de religião, como uma oportunidade de conquistar novos adeptos. E isso não deve acontecer de maneira alguma no ensino público.
O Wilson queria falar também sobre esse tema, Wilson.
Acho que, segundo foi falado aqui, temos que ter muito cuidado com o preconceito, né? Porque dentro da religião que nós expressamos, que é a espírita, nós temos a liberdade. O livre-arbítrio, Deus nos coloca a todos, né? A toda a humanidade. Então, cada um tem que seguir aquilo que acha que é certo para ele, né? Então, se não for religiosidade e sim religião, aí começa a infligir esse livre-arbítrio de cada um. Porque eu penso meu filho, um espírita, que não somos a maioria, sem dúvida, nas classes escolares, tendo que seguir uma outra religião que não a dele, eu não gostaria. Eu não acharia isso muito certo, como foi falado mesmo, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, tem que se discutir muito e evitar esse preconceito que pode estar por trás disso aí, de tentar atingir novos adeptos. Isso é muito pernicioso até para a humanidade, eu acho, para nós.
E essa questão do ensino religioso, ainda que se tente dar esse verniz de vamos ensinar a religiosidade, mas chega-se num determinado momento que você tem que optar por um lado ou por outro. E como é que o educador vai lidar com isso? Como é que o educador, com suas próprias crenças, vai lidar, por exemplo, quando um garoto espírita, um garoto que frequenta o espiritismo, fizeram uma pergunta para ele sobre reencarnação, sendo que a religião desse educador condena a reencarnação? Vocês percebem onde que está o problema? Percebem onde que está o nó dessa questão? Vai se chegar num determinado momento em que... Eu até aceito que a intenção na criação dessa lei tenha sido as melhores, mas foi muito mal pensado, não tomaram certas precauções, e ali adiante isso não vai dar certo.
Na verdade, o que a gente preconiza aqui, né, Sérgio, é o ensinamento, é o ensino das questões morais, das questões de comportamento, de ética, de conduta, de bem viver social, de bem estar na comunidade.
E se essa era a intenção do legislador, não deveria se ensinar religião, não deveria se dar o nome de religião, deveria se voltar aquelas aulas de educação moral e cívica. Por que não simplesmente isso? Por que vamos colocar um religião nesse meio de conversa?
Muito bem. Hélio Delanossi, você agora está, o Hélio já está aqui com a gente do nosso lado, já está lá no telefone, agora está o Marinho Bardella e o Valdir Manente. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Hélio. Essa questão de falar com as crianças, falar sobre religião com as crianças, em casa ou mesmo fora de casa, a frequência com que a gente fala isso. Algumas pessoas dizem assim, uma vez por semana você faz evangelho no lar, reúne lá, conversa, é suficiente. É isso mesmo?
Olha, eu acho que nós temos que falar sempre, porque Deus, nós sabemos que no seu aspecto absoluto, ele é intangível, né? Nós não podemos tangir Deus no aspecto absoluto, mas na sua criação, você pode tocar Deus através da sua criação. Então, todas as vezes que nós estamos falando com crianças, nós temos que mostrar para ela o que é a maravilha da criação. Você pegou uma flor? É motivo para você falar de Deus. Se você viu um pássaro, é motivo para você falar de Deus, né? O pássaro fazendo um ninho com a complexidade de um ninho, né, que o pássaro tem para fazer, é motivo para falar de Deus. Olha como é que ele faz um ninho, né? Se derrubar o ninho e ele não lamentar, ficar chorando o pássaro, é motivo você falar, Deus, está vendo, o ninho dele caiu, mas ele está fazendo outro ninho, sabe? Então você tem que pegar a criação de Deus, ou as coisas que Deus nos deixou, porque nós somos só compositores, né? Não somos criadores, das coisas que Deus nos deixou, e mostrar, constantemente falar de Deus, constantemente, para a criança ver que Deus está em tudo. Ele não está só dentro da igreja, só dentro do centro espírita, só dentro do templo, ou só dentro da sala de aula, porque não, Deus está em tudo, desde que ele acorda, até na hora que ele vai tomar o leite de manhã, você pode falar de Deus, isso aqui saiu de uma vaca, a vaca comeu capim, o capim nasceu na estrada, quem plantou esse capim é uma pessoa que mora lá no sítio, essa pessoa criou a vaca, ele tirou o leite, para que ele tenha uma ideia da cadeia produtiva, de tanta gente que ele depende para que ele possa estar tomando leite. Você já está falando de Deus aí para ele, né? Ele tem que saber isso aí. Fala, se alguém falhar ao longo disso aqui, se alguém negligenciar, se ele chegar aqui estragado, se ele estragar, ele ia fazer mal para a sua saúde. Por que que ele não tem ninguém olhando ele quando ele tira o leite da vaca? Porque o que faz essa pessoa tirar o leite da vaca e com capricho, com carinho, se não tem ninguém olhando? É porque Deus, porque ele acredita em Deus, ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Se essa pessoa não tivesse responsabilidade, colocaria água no leite, contaminaria o leite, essas coisas todas. Então, me ensinava a importância disso para fazer Deus o dia inteiro.
Né? Muito bem. Hoje estamos recebendo aqui o Wilson e a Rose Vânia, que são atuantes tarefeiros do meio espírita e estão com a gente falando sobre ensino religioso para crianças. Wilson, a tecnologia é implacável, ela está aí presente na nossa vida. Os sistemas de informática, os sistemas mecânicos estão todos aí nos envolvendo a cada instante de uma forma muito intensa. E o dinamismo do mundo também é intenso. Então, a tecnologia associada ao dinamismo do mundo, tudo isso nos dá um novo padrão de vida para a sociedade. Não fica de complicado falar de ensinamento religioso para a criança nesse momento, nessa situação toda? Porque como é que eu seguro a atenção de uma criança durante muito tempo para falar sobre religião? Tem alguma forma de segurar a atenção, de atrair a atenção da criança nessa situação?
Nós temos que seguir a era que nós estamos, né? Mesmo na doutrina espírita, ela fala que a evolução é constante. Ninguém consegue barrar a evolução. Aquele que tenta vai ser arrastado por ela, né? É o que diz a doutrina espírita. E nós temos que usar esses mecanismos para fazer com que a criança se prenda mais ainda a essa ideia de Deus, né? essa ideia, de, porque isso tudo são ferramentas que nós podemos utilizar na nossa aula, na nossa disposição de ensinar a criança sobre a religião, sobre Deus, sobre religiosidade. Então nós temos que usar tudo isso que a vida nos dá, que está nos dando, né? Nós usamos já para a nossa parte material, para nosso trabalho, para tudo. Nós também precisamos usar nas casas, nos centros, nas igrejas. Isso aí acho que vai ser normal hoje, todo mundo está usando a tecnologia. Isso facilita em muito a nossa tarefa. Antes a gente precisava fazer as aulas, né? Escrever as aulas. Hoje a gente entra na internet e busca, tem um monte de informações. É rápido, é muito rápido. A informação não está ainda na velocidade da luz, mas ela acho que está muito próximo. Isso é muito bom.
Rosi, você como uma especialista nesse assunto da educação, né? Você é uma pesquisadora disso. Conta pra gente aqui, que dica ou que orientação você dá para um educador para que ele possa conviver saudavelmente nessa situação de alta tecnologia, de rapidez de informação, com a necessidade de falar sobre ensino religioso para a criança, o educador, o professor, a professora, que dica, que orientação dar para ele para falar sobre religião para a criança, hein?
Bom, em primeiro lugar, né, temos que ser extremamente criativos, né? Criativos no sentido de aproveitar todos os recursos que a gente tem e usá-los de uma forma extremamente produtiva com a criança. Então, muitas vezes a criança traz questões para nós e nós temos que ter esse jogo de cintura para usar aquela questão. Então, vamos supor, trouxe um videogame. Ah, então tá. Então, como é que é esse videogame? Vamos lá e vamos usar os recursos que ela traz e vamos usar isso no próprio planejamento de aula. Então, ó, numa aula ele falou sobre um determinado assunto. Próxima aula, vamos ver o que eu posso usar desse assunto que ele trouxe, né, até desse instrumento que ele trouxe para favorecer a aula. Então, na verdade, o educador tem que ser um estudioso em primeiro lugar, né, estudioso não só das questões, vamos dizer, mais pedagógicas, né, do conteúdo, quanto da própria estratégia, do próprio equipamento, material que ele vai estar usando. Então, nós temos que estar o tempo todo nos reciclando e, acima de tudo, temos que ter uma equipe legal, né? Eu acho que quando a gente tem uma equipe boa, né, que constrói a aula junto, de uma forma criativa, de uma forma dinâmica, né? Então, vamos sentar, vamos discutir a aula, vamos planejar juntos, né? A gente sabe que o trabalho em grupo, ele sempre traz um processo criativo e produtivo muito maior. Então, educador, sugestão para o educador: agrupem-se, discutam, sejam criativos, né? E vamos caminhando juntos. Né?
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário?
Um dos aspectos que eu acho que ficou muito claro no programa foi que o ensino religioso, ele começa na casa, né? Na nossa casa, dentro da nossa casa. E aí entra essa questão de como é que vamos fazer, né, para atrair a criança para esse ensino religioso. Eu gostaria, inclusive, que o Hélio desse uma colaboração nesse sentido, porque uma das oportunidades que a gente tem para o ensino religioso dentro da nossa casa é o Evangelho no Lar. Aliás, é a grande oportunidade de reunião da família. Hoje nós vivemos uma época onde o pai fica na televisão, a mãe fica na cozinha, o filho fica na internet e a filha no telefone. E cada um no seu quarto, cada um no seu canto. Então a família começa a se desintegrar. A oportunidade do Evangelho no Lar é a grande oportunidade da reunião da família, a grande oportunidade da convivência. E aí fica aquela dificuldade: como é que atrai a criança para isso? E o Hélio tem uma historinha que eu gosto de ouvir sempre.
Então, mas nós participamos disso, né? Disso nós colocarmos as crianças, que é difícil fazer as crianças ficarem prestando atenção nisso. E quando nossos filhos eram pequenos ainda, então nós fazíamos uma brincadeira com eles, lendo aquele livro Minutos de Sabedoria, né? Então eles tinham que adivinhar o final da frase, sabe? A gente ficava para adivinhar o final da frase. Então a gente ia lendo, lembra agora, vamos ver, que faltou, qual a última palavra aqui? Porque como aquele livro é fácil de adivinhar o final da frase dele, então eles se jogavam, né? É isso, é aquilo, aquele outro, ah, ela acertou, ele acertou, né? E aí eles iam participando. Quando o outro lia, o outro tinha que adivinhar o final da frase, sabe? E nós íamos fazendo essa mudança, né? E nesse processo, nós passamos isso para um amigo nosso, que começou a fazer, que tinha os filhos na mesma idade. E virou tão essa reunião deles até hoje são todos casados e eles têm netos já, né? Como eu também já tenho. Então, hoje é o dia eles se reúnem na casa, é o dia mais feliz da família, é o dia do Evangelho no Lar, que eles se reúnem, eles fazem o Evangelho no Lar com os netos, com as noras, né? Noras e genros, que têm filhos e filhas. E depois eles fazem a pizza deles do domingo lá, acho que é domingo, acho que é sábado, parece que eles fazem, e reúnem. O dia que a família se reúne virou o ponto de encontro da família, né? Até o meu filho, no domingo, ainda lembrava ele, que ele falava, ele lia epístolas, né? Então, ele tinha que ler, ele lia epístola, né? Então, nós estávamos brincando ainda com ele assim, hoje em outra casa, ele falava assim, que ele falava epístola, né? Quer dizer, primeira epístola de Paulo e tal. Então, aquilo tudo era motivo de brincadeira e ficou até hoje. São as coisas que marcam realmente a criança, que marcam a família, são esses encontros.
Wilson queria fazer um comentário, né, Wilson?
Sobre o que a Rose falou, que nós devemos nos unir como família, né? Então, mesmo na casa espírita, a gente tem que ter esse cunho, né? De ser uma família e tudo mais. E eu estava lembrando que na nossa casa, a gente tem um grupo muito forte de educação espírita infantil, e realmente, quando você motiva a criança, né? Quando você dá condições dela, como foi falado, né? Como ela se interagir com o estudo que ela está recebendo, você acaba trazendo ela depois para também fazer a parte que nós fizemos num determinado momento. E hoje, na nossa casa, nós temos educadores que foram evangelizados. Isso é muito importante.
Saíram de lá mesmo, né?
Exatamente. Eles se motivaram com toda aquela criação, porque tem que ter criatividade. Quem é educador de criança tem que ter criação, criatividade constante. Se ficar no monótono, acaba desestimulando. E aí ele acha chato, não gosta e até deixa até o estudo. Então a gente tem que ser criativo. Não é fácil ser educador, é um desafio muito grande, tem que ter muita criação. Era isso.
Olha, você vê, você está falando disso, está chegando aqui uma contribuição da Terezinha, um abração para ele do Parque Santa Madalena, para a Terezinha, um abração para ela lá do Parque Santa Madalena. Ela acha, né, que o tema é muito oportuno para ver os resultados que os jovens têm, né, a oportunidade de presenciar o resultado disso que gera nas crianças, né, que gera no jovem. É o que você está falando agora, né? Você tem a educador lá no CELA, na Sociedade Espírita Luz e Amor, que saíram da educação infantil, não é isso?
Exatamente, estão muito atuantes. O próximo passo deles é a direção.
É como diz a Terezinha, que é nosso ouvinte, e a educação religiosa impacta para o resto da vida. Um abração para ela, para a Terezinha. Ligando também a Linda da Vila Paula, de São Caetano, um abração para a Linda, grande companheira de trabalho. A Nolita, lá da Zona Leste, um abração para a Nolita, ligando para a gente também aqui. A Maria Assunção de Mauá, ligando para a gente, um abração para ela. Diz que recebeu o livro, viu, Sérgio? E está agradecendo aqui o livro que ela recebeu da equipe do Semana Boa Nova, a Maria Assunção.
E esse livro, nós já tivemos vários depoimentos de como esse livro mudou muitas vezes a vida das pessoas.
Pois é, o Sérgio Bonfiglio da Silva, lá de Guanazes, um abração para ela, para ele. O Sérgio diz assim, ó, que ele recebeu o livro, e após ter recebido o livro, ele recebeu o Livro dos Espíritos, do nosso programa, em 1988, olha como as coisas passam, né? Ele começou a se envolver com o Espiritismo mais profundamente, né? A dona Maria de Itaquera também ligando para a gente aqui, um abração para ela, dizendo que ela não concorda muito com o ensinamento religioso na escola, se ele não for de uma religião, só porque vai confundir a cabeça da criança, né? Se os pais forem de outra religião. Deu aquilo que você falou, né, Sérgio? Nós concordamos, viu, dona Maria? O ensino tem que ser não dirigido para nenhuma religião, né? De uma maneira mais.
A gente percebe que existe essa preocupação por parte de muita gente. Então, é importante que essa discussão venha para a rua, que esteja na mão das pessoas, porque isso vai influenciar fortemente os nossos jovens.
Perfeito. Osvaldo lá da Vila Barcelona, de São Caetano, ligando para cá. O Salim, Oswaldo Salim, ligando para cá, mandando um abração para todo mundo, em especial para a Rose e para o Wilson, que estão com a gente aqui hoje. Rose,
abração,
você queria fazer um comentário?
Ah,
pode falar, Wilson.
Um abração, Oswaldo.
Aí, a Rose queria fazer um comentário, né, Rose?
Um comentário juntando as duas, né, questões que a gente colocou, a questão da criatividade e a questão do evangelho no lar, né? E a gente teve a oportunidade de ter colegas nossos, né, dentro da casa espírita, que diziam para a gente, não, a gente espera as crianças dormirem para a gente fazer o evangelho, porque senão dá muita confusão. E aí a gente pensa, né, poxa, é a grande oportunidade da família estar junto falando sobre religiosidade, falando sobre Deus, falando sobre o espiritismo, né? Então, acho que a criatividade, né, como disse nosso amigo aqui, ela é fundamental para que as crianças estejam dentro do evangelho desde muito cedo,
Né? Muito bem.
Porque se você não tiver essa oportunidade, não mostrar que você faz, ele não vai fazer nunca. Por que ele vai fazer se o pai e a mãe não faz, né?
Um abração para o Reginaldo, que ligou para a gente lá do Guarujá e está dizendo que ele conhece um trabalho religioso no centro onde ele participa, que as crianças até querem voltar nos próximos fins de semana, elas vão sozinhas. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Nova de hoje, agradecendo muito ao Wilson e à Rose por estarem conosco, contando com vocês nas próximas ocasiões. Obrigado, Rose.
Eu que agradeço a atenção de vocês.
Wilson, obrigado.
Agradeço muito, foi uma experiência muito interessante.
E você que esteve conosco até agora também, um abração, muito obrigado por ter ficado conosco. Nós vamos encerrando o programa de hoje, pedindo para que você fique conosco no www.semeador.org. Na próxima semana nós vamos falar como libertar-se dos vícios.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.